RFI convida.
Adriana Moisés.
A tramitação do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff na Câmara dos Deputados está com os dias contados. A RFI convidou o cientista político Carlos Pereira, da Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas, da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, a analisar os possíveis cenários a partir desta definição. Boa tarde, Carlos Pereira.
Boa tarde, tudo bem?
Tudo bem por aqui. O clima tenso dos últimos meses tende a se apaziguar com a definição do afastamento da presidente Dilma ou não? O senhor teme um acirramento?
Todo o processo de transição, principalmente que envolve um impeachment de um presidente no regime presidencialista, não é um processo fácil. É um processo de muitas idas e vindas, muito conturbado, com muita polarização política, com muita radicalização. Isso faz parte do jogo. O mais importante é saber se o Estado de Direito está sendo preservado, se as instituições democráticas estão sendo capazes de lidar com esses conflitos de uma forma legítima e democrática, como eu acho que estão. E as instituições têm sido muito eficientes lidando com esse conflito. A literatura que trabalha com impeachment em regimes presidencialistas afirma que logo após o impeachment é esperado uma calmaria, é esperado uma espécie de uma lua de mel, talvez uma lua de mel não tão ampla como se fosse um governo novo, eleito, mas depois dessa tormenta é esperado que a sociedade, pelo benefício da dúvida do governo que entra e pela expectativa de que algo mude, é esperado uma certa tranquilidade. Então, o próximo governo, assumindo que o impeachment ocorra, se ele souber aproveitar essa janela de oportunidade gerada por essa lua de mel, terá condições de forjar um governo virtuoso. Difícil cravar nesse exato momento, porque existem vários imponderáveis no jogo. Várias figuras que estão patrocinando esse processo de transição também estão envolvidas no escândalo da Petrobras e a Operação Lava Jato está investigando. Então, potencialmente, outros membros também do futuro governo estariam envolvidos nesse processo. Mas eu acredito que se o governo for hábil o suficiente, é possível que se construa uma espécie de um governo de salvação nacional em que praticamente todas as forças políticas estariam dando suporte político a esse governo, e se esse governo decidir corretamente, dialogar francamente com a sociedade, que reformas serão necessárias, e reformas duras serão necessárias para retirar o país desse caminho da recessão econômica, é possível que o governo seja bem virtuoso e pavimente, vamos dizer assim, o caminho para um novo governo eleito em 2018.
Agora, professor, o PMDB nunca esteve numa posição tão difícil. O senhor acha que o Michel Temer tem o perfil? Baseado em que ele formaria essa aliança? Haveria esse processo de união nacional pelo esgotamento da crise? Que já vem se arrastando há muito tempo? Seria por isso?
Na realidade, você tocou num ponto-chave. Teria também uma espécie de uma fadiga, de um esgotamento grande do modelo de gestão que foi implantado pelo Partido dos Trabalhadores nesses últimos 13 anos. O modelo implantado, na minha opinião, é a raiz de todos esses problemas. O PT teve uma postura muito desconfiada com os aliados, muito hegemônica, majoritária, de prevalecer a sua posição, nunca, de certa forma, levou a sério os parceiros, nunca fez um governo de coalizão, propriamente dito. Fez um governo de cooptação e de imposição das suas preferências e tratando os aliados sempre como subordinados. Então, existe uma certa fadiga desse modelo de gestão. O PT construiu uma coalizão muito ampla, com muitos partidos, partidos muito heterogêneos, e não compartilhou poder e nem recursos de forma proporcional com esses parceiros. Isso gerou animosidades crescentes, desconfiança, conflito permanente com os parceiros. Então, o PMDB, desde 1994, tem optado trilhar um caminho do que eu chamo, em alguns trabalhos, como o caminho do legislador mediano, não disputando cargos majoritários à cabeça da presidência e optando compor o governo. Essa experiência do PMDB como um partido de coalizão talvez oferte, vamos dizer assim, uma expertise a esse partido na formação de um governo de transição sob a liderança de Michel Temer. E eu acredito que os atores do PMDB vão saber montar coalizões mais homogêneas e compartilhar mais poder com os potenciais aliados. Agora, tudo isso vai depender da capacidade do governo de dar respostas à população. Existe muita desconfiança aliado a muita expectativa. Então, se algumas dessas expectativas forem preenchidas, é possível que o governo consiga um momentum de força política para continuar no trilho de reformas e preparando o país para as eleições de 2018. Mas isso estamos no caminho da especulação, né? Esse, a meu ver, é um cenário virtuoso e possível que possa vir a acontecer a despeito de toda a crise.
Professor, aqui na Europa é muito comum nas análises que ouvimos de brasilianistas dizerem que também uma das principais razões dessa crise, uma coisa que não está equacionada no Brasil, é a questão do financiamento do sistema político brasileiro. O que o senhor tem a dizer a esse respeito?
Pois é, o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional fizeram uma mudança importante no financiamento das campanhas. As eleições municipais que vamos ter esse ano vão ser as primeiras eleições em que o financiamento público é o financiamento exclusivo. Não vai ser permitido que os políticos tenham financiamento privado. Então será um bom laboratório para saber se esse modelo será bem-sucedido. Entretanto, se ocorrerem problemas mais do que soluções, suspeitas de caixa 2 ou fraudes eleitorais diante do financiamento público, o sistema político brasileiro vai ter, mais uma vez, que revisitar essa discussão e reformar o sistema em torno de um modelo não tão radical de financiamento público puro, mas talvez de um sistema de financiamento público e privado com limites a gasto, né, claramente. Mas isso temos que esperar as eleições municipais deste ano, que vai ser um interessante laboratório para as eleições seguintes para presidente e Congresso em 2018.
Obrigada, professor Carlos Pereira, da Fundação Getúlio Vargas, por essa entrevista à Rádio França Internacional.
Bom prazer.